Olá, Toninho.
Olá, Brenda. Olá, ouvinte.
Toninho, as dívidas das famílias atingiram o maior nível desde novembro de 2022.
Essa informação é bem importante. Basicamente, 8 em cada 10 famílias possuem dívidas. De um lado é bom, do outro nem tanto. A gente tem que analisar a qualidade dessa dívida. Quando a gente olha 8 em cada 10, nos mostra que as famílias estão tendo uma renda que é aceita como uma forma de bens pelos bancos, os bancos estão financiando. Parte dessa dívida ela tem relação com cheque especial, cartão de crédito, financiamento pessoal, crédito consignado e também o crédito imobiliário, em boa parte o crédito imobiliário. Então, de certa forma, depois da pandemia, as famílias começaram a utilizar cada vez mais o crédito como uma forma de extensão de renda. Por exemplo, não consigo fechar as contas em casa, eu acabo me utilizando o cartão de crédito. E aí, no mês seguinte, o cartão corroendo a dívida, corroendo o nosso poder de compra, né, reduzindo o nosso poder de compra, e na sequência eu preciso novamente utilizar o cartão de crédito, e aí quando o limite fica muito alto, vou para um financiamento pessoal e assim sucessivamente. Então essa é a estratégia que é utilizada pelas famílias. Um outro ponto que a gente tem que considerar dentro dessa estrutura de dívida é o percentual das famílias que estão com dívidas em atraso. E no mês de maio, ficou em 28%. E quando a gente olha em famílias que estão altamente endividadas, a gente olha para o indicador de 17,8%. Ou seja, uma em cada cinco famílias está altamente endividada. E quem nem tem condição de pagar essa dívida está atingindo o patamar de 12%. Essas famílias vão acabar entrando na negativação e vão jogar isso para frente. Então, de fato, o retrato que a gente tem, ele explica um pouquinho da situação que a gente muitas vezes vê no comércio, né? Em alguns períodos um aquecimento perto de datas comemorativas, mas no dia a dia uma morosidade. Então, o que explica essa demanda um pouco mais baixa, menos aquecida, é principalmente a relação das dívidas das famílias que reduzem a capacidade de pagamento e, consequentemente, impacto sobre a demanda também.
Toninho, qual que é o seu conselho para essas famílias que estão usando e abusando do cartão de crédito e estão endossando esse percentual tão alto?
A primeira situação é ter consciência do tamanho da dívida. Muitas famílias não fazem conta. Então é importante colocar na caneta o que eu tenho hoje de dívida no cartão de crédito, o que eu tenho também em outros financiamentos e verificar também a parcela que se encaixa na renda sem que a gente precise novamente fazer uma nova dívida. Então, se as famílias tiverem esse conhecimento, elas entendem o que elas podem necessitam no momento de fazer muitas vezes uma junção e buscar lá talvez um crédito consignado, muitas vezes uma taxa mais baixa, ou um empréstimo pessoal também, que costuma ser muito mais baixo em termos de custo em relação ao cartão de crédito. E também é importante as famílias unificarem contas de casa, ter apenas um cartão de crédito, ter consciência em relação aos gastos também. Mas acredito que o fato importante de quem tem dívida é verificar o quanto essa dívida está impactando o orçamento e verificar qual que é a parcela que a família consegue pagar. E a partir disso, buscar uma linha de financiamento unificando todas as dívidas. E reduzir o consumo, que é trivial, né? Se a gente não tiver renda disponível, não tem como a gente ter uma boa gestão financeira.
É isso, às vezes o cartão parece tão prático, tão fácil, tá ali na mão, é só passar. Mas depois que a fatura chega e a bola de neve começa, a gente vê que os juros são realmente muito mais altos do que outras opções que as famílias teriam, certo, Toninho?
Correto, Brenda. E no dia a dia, né, é importante sempre ficar atento, né, tem sempre boas opções de desconto no comércio, tem que aproveitar mais com parcimônia.
É isso. Obrigada, Toninho.
Obrigado, Brenda. Obrigado, ouvinte. Forte abraço a todos.